bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.
Já abriu o troço, abriu o computador que eu não.
Bom dia, bom dia, bom dia.
Abriu o computador e deu na página da CE. Essa pergunta, a pergunta que eu vou fazer pra vocês agora não é machista, tá? É só uma referência que eu quero ter. Se a seleção feminina de futebol tá no nível de qual time, de clube? Pode ser.
Ah, é difícil.
Não tem como fazer isso.
Abraço. É difícil, difícil tá ter esse tipo de...
Achei que vocês eram profissionais na análise.
Mas é que não é futuro. Questão de ser profissional ou não. Tu não consegue fazer esse tipo de análise, entendeu?
Quem é que ganhava de qual clube? Ganhava do Guarani?
Não tem como dizer. Tem como. É muito subjetivo.
Ah, mas em geral, se jogasse 100 partidas...
É a mesma coisa que eu disser assim... a seleção de basquete dos Estados Unidos ganha da seleção feminina... dos Estados Unidos ganha do basquete masculino brasileiro, não tem como dizer, porque eles jogam, eles têm outra estrutura física.
A feminina
técnica.
Americana ganha do Guarani.
É que tu não vislumbra a parte física, porque o teu físico é uma bosta.
Bom dia.
Já começou a xingar.
Tu tá gordo, tá? É. Tu tá fora de forma.
Tá.
Tu fica fumando, não consegue correr 5 minutos, porque tu morre do pulmão podre.
Cara, eu dou 10 mil passos todo dia, dando com o Leão. 10
mil passos. Bom dia.
Quer ver meu Google Fit?
Tu vai fumar uma carteira de fria e vai morrer.
Esse programa tem âncora. Vamos parar de conversas paralelas, porque eu tô aqui para comandar essa bagunça. Cadê Bárbara Sacomori, que não veio trabalhar hoje? Né? Então é o seguinte, 1h02, esse é o Quase Feliz dessa sexta-feira. Tá. Você ouve o Quase Feliz no YouTube. Né? No TuneIn do Bairrista.
Muito triste.
E também nas plataformas de áudio como podcast. Boa tarde, Júnior Maiká.
Boa tarde, todo mundo. Lembrando que hoje, 18 horas, teremos o Quase Feliz Happy Hour.
Boa.
Na Twitch. Né? Então você aí... alô, amiga... Alô, dona de casa. Traga a vasilha. Você aí... Amigo, irmão, companheiro, né? Que quer nos assistir.
Eu seria processado por estar fazendo exatamente isso que eu estou fazendo?
Bom dia, bom dia, bom dia.
O que você estava fazendo?
Tava manjando.
Estava manjando. Estava olhando tuas pernas.
Então hoje, 18 horas, teremos o Quase Feliz Happy Hour.
Boa tarde.
Que só ocorre na sexta-feira. Não terminei ainda.
Happy Hour é quando entra o dinheiro.
Vai entrar minha mão na tua cara, um tapão bem dado de mão
aberta.
Eu acho
que o Cosma, ele pensa muito em dinheiro, né, gente? Pra ele é eu tudo não dinheiro. Penso em dinheiro. Aliás, agora é pra pagar conta, essas coisas. Precisa de dinheiro? Isso é falta de carisma.
É que eu tô 1.800 negativo no banco.
Trouxe uma coisa aqui pro Cosma.
E qual é o teu limite?
Meu limite é 6 mil.
Ah, então tá tranquilo. Ainda tá de boa.
Eu trouxe uma coisa aqui pro Cosma, pra ele repensar quando ele fala algumas coisas no programa.
Isso que é?
Ah! Hétero top!
Festinha aí, ó.
Esse é meu chefinho.
Agora eu vou dizer um negócio pra ti.
17.
Esse aqui eu pensei em algumas pessoas, tá?
Quem? Esse tiro foi quem?
Esse aqui eu não posso dizer o nome.
Tá.
Foi no alvo. Esse aqui é o do Cosmo.
É uma tauba de tiro ao alvo.
Destrói a bochecha.
Na têmpora.
Aqui o pescoçauro também, né? Pra sair a fumaça do cigarro. E aqui também, no rim.
Foi um no meio das pernas ali.
Esses três foram pra ti. Não, pra ti não.
Pra mim é outro tiro que tu dá, né?
Pera aí, é isso que eu ia falar, né? O tiro rola, né?
Um abraço pro pessoal da Bélico Armas, que a gente visitou ontem, né?
Bélico Armas.
Qual apelido que tu dá pra esse negócio aí, Bruce Lee?
Terapia.
Não, é o filho dele.
Tu sabe que foi uma terapia?
Eu imagino que seja mesmo.
Eu quero na próxima vez levar o meu próprio cartaz com as fotos das pessoas.
Eles quero. Deixam? Falando sério.
Começa assim, tá? Ah, é uma terapia. Daí tu chama a namorada, vai junto. Aí vira o casal da arma. Aí tem 12 armas no armário.
Depois
aí dá
tu
uma
vai pro
briga.
Trânsito. Tu trânsito que tá com a tua terapia, entendeu?
É, aí exatamente. A terapia ela vira outra terapia, que é a terapia da grade.
Aí termina como? Série na Netflix.
Não, pauta no Fantástico.
Série na Netflix. Boa tarde, Bárbara Sacomori.
Boa tarde, quero pedir desculpa pelo atraso. Eu tava ajudando o Juju Macena. Não sei se meu chefinho vai perdoar isso. Ajudar a Juju Macena a fazer Macena, uma coisinha
show.
Rápida.
Ah, mas é que.
Uma coisinha rápida.
Fale sério.
Não, vou falar sério, tá? Eu gosto
bom dia,
da Juju.
Bom dia,
gosto de
bom
ti,
dia.
Mas, pelo amor de Deus, né? A Juju já tem 30 anos.
Juju, Macena, show!
Ela deveria saber ligar um computador,
não,
né?
Não, tu sabe que se tu contratar ela pra ela chegar aqui às 10 da manhã, meio-dia, ela não ligou o computador dela ainda porque ela precisa de ajuda pra alguém pra ligar o computador dela. É assim que funciona.
É o botão.
E é de geralmente sou eu que tenho que fazer isso aí.
É meio complicado. Né?
Bárbara, tá atualizando o Windows aqui. Ajuda.
É difícil, não é fácil.
Subiu a impressora.
Luiz Felipe. Luiz Felipe Dornelles diz que eu tô com moletom do Jamanta.
Moletom
assim,
do Jamanta. É
do
moletom
do Jamanta. Não, fala do meu chefinho de moletom, porque ele fica lindo de moletom.
Mulheres ontem, de moletom.
Ontem eu...
Tinha um texto
o dele. Chico Garcia.
Sério?
Mulheres de moletom. Chico Garcia.
Eu vou te explicar. Tu não sabe quem é o Chico Garcia, né?
Não é um cara da TV, é futebol. Sim, ele me o segue, a gente se segue, meu ele querido. É,
o maior mau caráter.
Não, senhor.
Eita!
Só respeite o Chico Garcia.
Tá, mas é mau caráter porque ele é teu amigo ou porque não, ele é realmente
não,
é?
Não, brother.
E quem é o Chicão Tofani?
Bom, aí é uma longa história, meu
eu
filho.
Eu queria muito saber quem é o Chicão Tofani, porque eu só me lembro do nome do Chicão Tofani, que é um nome maravilhoso, mas eu não sei quem ele é. Ele é tipo um Bibo Nunes?
Pensa bem no que tu vai falar.
Não.
Eu não sei, eu juro pra
vai
você.
Pensando, eu vou deixar aqui, tá?
Quando tu puxar uma frase estranha...
Eu amo que tu pode levar essa folha pra casa.
Chicão
eu
Tofani.
Só que eu vou Chicão botar Tofani no quadro, é um, porta é um mestre externo da comunicação do Rio Grande do Sul.
Os namorados tipo do Bibo Nunes, então.
Não. Não, então, Nunes não,
não, tipo, o cara da TV que não é
o RBS. Chicão, o Tofani era pra ser tipo o Amaury Júnior.
É.
Da noite, entendeu?
Ah.
Tipo Otávio Mesquita.
É um nome bom pra isso.
Boa tarde, Rodrigo Osma.
Boa tarde, aliás, ontem eu vou dizer pra vocês. Sabe quando tem a consciência limpa, mas algo acontece e aí tu não sabe explicar? A Mica tava arrumando meu carro, achou um blusão feminino.
Por isso tu mandou aquela foto?
Mandei foto era pra grupo da família, pra vocês. Rapaz! E ela, que é isso? Daí eu com a consciência limpa, eu falei, olha, não sei. Aí ela, não,
veja bem,
tem que ver. Aí eu, quem é? Catei no fundo da mente, aí eu me lembrei que eu dei carona pro casal, né? O Saul, que é o escrito do Zafari, e a Giovana, que eles têm um arroba comida boa na tele, aliás, né? Várias dicas lá de comida boa na tele.
Tu vai dar um merchan ou tu vai falar a tua história?
Eu faço talaricagem de recebidos, porque eu vejo que eles falam e eu vou lá falar com as mesmas... o mesmo X. Então eles
ela o, deixou o a blusa influencer dele, que vai atrás do toco. O Cosme, ele faz o um movimento contrário.
Talarico de recebido.
Dá certo. Ontem comi de graça aí. Abraço.
Coisa boa.
Abraço.
Parabéns, meu,
então, meu isso Cosminha. Isso aí. Mas deu certo, então. Foi defuso o problema.
Então por isso tu tava perguntando de quem era, então.
É, eu mandei foto pro grupo.
Todo cagado.
Imagina. Todo cagado.
Da onde?
É. Sabe que o negócio da arma, eu não posso ter arma.
Por quê?
Primeiro porque é caro.
É legal.
Primeiro porque é caro, não?
Caro.
Sabe quantas armas foram registradas no Rio Grande do Sul?
Eu não,
ano passado?
Eu não confiei naquele número.
Um milhão de
eu
armas
não confiei no número
registradas.
Por quê? É porque são 11 milhões de habitantes, um milhão de armas registradas. Mas como ele estava armado, o instrutor, eu resolvi não
questionar. Ah, não. Eu gosto muito da aulinha pré-tiro, porque é sempre os caras que tu sabe qual o número que deu ali
a
no
aulinha, a aulinha pré-tiro é um vinhozinho, Netflix. É.
Não, porque a gente sofre muito preconceito. Na real, a
aqui,
arma...
Aqui, ó. É, Relatos Selvagens.
Ah, esse filme argentino é maravilhoso. É.
Ele já chega com o Malbec. É a aula pré-tiro do Eduardo.
Exatamente. Essa palestra pré-tiro aí é sempre muito interessante. Porque...
Não, mas foi rapidinho. Só. É que assim, a gente nunca tinha tirado, né?
Sim.
É, mas tinha, eu já dá tinha um tirado. Soco pra trás aqui, ó. A arma.
O recoil. Não é uma bazuca.
Ah, mas eu ouvi na de vocês que fazia aqui, ó, no pulseto.
É, tu tem que...
Eu não sei se consigo.
Eu fiquei com uma dúvida ontem.
Eu tenho muito medo, você tem que ir comigo, porque a minha tendência é virar arma pra mim mesma. E eu faço aqui, ó.
Eu fiquei com uma
arma aqui, deixa eu tentar de outro jeito.
Eu fiquei com uma dúvida ontem, na hora de tirar. É, eu tinha que socorrer o cara que eu acertei ou não?
Não.
Ou tá incluído no pacote?
Não, era só
tá no seguro de vida.
É que ele não tava pendurado ali no gancho, mas eu não sei.
Ganha adicional de celebridade, será? Trabalhando
e, deve ganhar.
E os caras são.
Som, né? Dá um barulhão, bum!
E os caras são.
O barulho é foda.
Tem que usar fone, né?
É uma simulação muito real.
É um abafador.
O cara começou a dizer: liga pra ambulância, liga pra ambulância, liga pra ambulância.
É o mais real possível.
Eu tô perdendo sangue. Eu paguei. Eu paguei.
Aí tu botou um silenciador na boca dele.
Ele faz um torniquete em mim. Ele, que é isso, irmão? Não falo francês.
E mas morreu. Foi...
É legal, mas foi... É legal. Eu queria testar o negócio da batata, né? Quando a próxima vez que eu vou tirar, eu vou botar a batata. Dizem que é um silenciador...
Isso, é.
Tu bota a batata na ponta.
O exército americano faz isso,
por que
né?
Que tu não
sim, pra que
seguinte,
gastar ó, com um silenciador?
Ele bota batata? Tu não faz o seguinte, tu pega uma batata e enfia no silenciador
no da arma.
É, no cano da arma.
Não, olha, a ideia do Cosme é conseguir uma arma pra colocar uma batata na ponta.
E ele é burro, porque a gente sabe que batata é só pra gerar eletricidade. Burro. É pra carregar a arma, não é pra tirar.
É pra carregar a bateria.
Verdade.
E aí depois...
Tá ali, ó. Ah, o celular aí.
Depois ele
bota nos... viradinho pra cima,
depois
assim,
depois ele nos mostrou uma... Aí eu fiquei excitado. Ele mostrou uma...
Uma Glock. Tu fica excitado com arma.
Desse tamanhozinho assim, ó.
Ah!
Não tem como pensar
na bolsa.
Não tem como falar, pensar em
Glock. 12 pau, 12 e meio.
Tem 3 ou 4. 3 ou 4 coisas que eu não consigo pensar sem não lembrar do Alcemar, né? Cherry, o Glock e outras coisas.
E pornô. Que ele adora. Ele que se pensa no Alcemar, então ele se lambuza inteirinho.
Ai, que delícia. Ai, como era grande.
Impressionante.
E ontem, eu tô desde ontem respondendo directs, perguntando se eu virei Bolsominion.
cidadão de bem.
Não, em 2022 ele vai apertar com o Cano.
Não,
ele,
eu já
ele
disse. Vai, ele vai com a Glock dele.
Não, mas não. Sabe por quê? 17, uh-huh. Eu vou entregar a cédula furada. Com dois tiros. Ah. Que é papel. Que é impresso. Papel, né? Não é mais eletrônica. Eu vou votar no número candidato. Tá!
Mas é com furinhos assim, porque daí isso é braille. É outra coisa, não é tiro.
Mas tu atira em todos que tu não quer que ganhe. Pá, pá, pá!
Mas eu gostei da experiência, eu achei uma experiência.
Tem coisas melhores.
Eu gostaria de ir
um dia com vocês, tá? Arco e flecha deve ser mais legal, mas mais difícil.
Não, por exemplo, kart eu acho legal.
Kart não dá pra mim. Kart? Kart?
A kart? Ah, não, kart eu não consigo.
Kart não dá pra mim, porque o teu peso influencia no desempenho, né? Ah, eu sou sempre o último. Sou tipo o dragão lá do Mario Kart.
Não, o último é o Edu, que ele sempre chega atrasado. A impressão todo já acabou, tá todo mundo na linha de chegada e ele tá atrasado.
Não tem como ganhar.
Agora, eu aposto que eu ganho do Edu.
Agora deve estar melhor.
Não teve em Porto Alegre? Não teve em Porto Alegre uma briga com morte na kart? No lugar aí por aí?
Teve.
Teve, né? Teve.
E o carrinho de kart do Edu também é sujo que nem o carro dele?
É.
Cheio de lata?
Tudo pô, tem uns Red Bull, um chocolate. Mas não foi por causa da corrida. Foi outra treta.
Outras tretas. Queria que misturassem kart com paintball. Ia ser muito bacana.
Isso. Ia dar bem certo, né, gente?
Não ia dar acidente.
A arma do paintball é assim e o kart é assim. Ia dar bem certinho de segurar.
Joguei paintball uma vez só. Eu não tenho interesse nenhum em arma, pra falar a verdade.
Paintball eu joguei uma vez. Quando eu fiz uma viagem, da viagem, tu podia fazer o paintball.
Pacote incluído. Isso.
E daí eu fui e eu não consegui acertar ninguém de lado. Eu acertei no meu grupo. O meu grupo tava de costas aqui. Nas costas.
O clássico fogo amigo.
Deitou.
Fogo amigo.
Fogo amigo. Mesmo.
Eu acho que eu nunca acertei ninguém também. Mas o negócio da arma não é tudo isso. É tri, mas...
Ah, deve ser divertido, sim.
Não, é uma experiência...
Quantos tiros tu tem? O que tu pode fazer?
É que ele tempo? É o basic, né?
25.
Deu tiro de normal.
Cada um deu 25.
Não e dá como... pra escolher outras que não sejam aquelas pistolinhas? Tipo,
pode pagar mais.
Eu acho muito falta de criatividade esse stand de tiro, tá? Pra mim tinha que ser uma foto do Godzilla e tu com uma metralhadora sub-15.
Isso ia ser muito tri. Tu poder escolher a foto que tu coloca. Olha ali. Olha ali
pra ver muito, se não é. Ia ganhar muito dinheiro se pudesse escolher a foto.
Mas isso aqui faz tempo. É uma R15.
Sim, faz tempo. Foi em 2018.
Airsoft.
Cada ano que...
Eu tava magrinho, olha aí.
Tá igualzinho, meu querido.
É que problema.
Impressionante.
Sério? Problema da stand de tiro.
Não, impressionante. Não, olha que essa foto, eu tava magrinho. Tá igualzinho.
Eu tava magrinho, olha aqui.
Tá ali, ó.
Bonitinho.
É que eles se levam 2018, muito a sério, né? Então fica aquela coisa meio básica, assim.
Não, e a arma, tu, tipo assim, tu tem. Não é bem assim também. Não é bem assim pra manipular, é difícil. Não vai nessa. Não é. O cara tem que
ter. Eles querem vender o curso, na real, né? Porque lá tu tá lá pra gostar, curso, pegar o gosto e depois fazer o.
Como que eu consigo? Eu não quero fazer isso, mas.
Como hobby é legal, assim. Lá em Pelotas tem um clube de caça e pesca que tem tiro ao prato.
Tira o peixe, caça e pesca.
Tu
pesca de bazuca.
Mas vai dizer, né?
De eu acho que caçar é um. Caçar, eu acho.
Eu não, eu não conseguiria,
tem essa.
Só os disquinhos. Os disquinhos acho que ia ser legal.
E matar bicho, não, apesar de eu ser carnívoro, né?
Não, mas tu matar e ver matando é outra coisa.
Não sei, assim. É uma hipocrisia.
E assim, né? Se tu matar o bicho, é a carne dura, né? A carne ruim. Tu vai comer, não vai comer um novilho.
Não, mas é que a galera caça como velho. Não, mas a galera caça como esporte, né?
Sim.
Pra pendurar a cabeça do bicho ali, ou pra sei o que.
Ah, não tem essa. Eu também. Essa pilha
eu
não
também não gosto.
Mas o tiro ao alvo, esse tipo de disputa, eu acho legal.
Tu viu aquela
podia
pose?
Podia ser uma latinha daí.
Tu viu a pose que viralizou
de pressão?
Nas Olimpíadas, que a pessoa faz relaxada, né? Pra conseguir mirar melhor. Que aí faz assim, a pessoa tá
tipo... Tem uma galera que atira assim.
Muito cool.
Que nem o Edu, já apertou a mão
do
Edu?
Eu atiro assim, ó.
Ah, sim, ele aperta
mole,
assim,
ele aperta a mão mole.
Quem julga aperto de mão não gosta do Edu.
O Edu não aperta a mão. Ele estende ela pra tu beijar.
Já apertou a mão?
Parece um papa.
É assim, ó.
Não, não, é que eu não tenho saco pra apertar a mão.
Vem
apertar
a mão. O Edu aperta.
Olha, vou apertar tua mão, tá?
Aí, ó.
Eu não tenho.
Parece que teve
uma
vez
assim. Olha aqui.
Um aperto tri, assim.
O meu é aqui, ó. Ó, mormon. Aqui, ó.
O meu é assim, ó.
Tá, então vamos lá.
Isso é mormon. Isso é
maçã. Eu sei fazer um aperto normal, mas é que eu não tenho saco pra isso, entendeu?
Ah.
Eu não tenho a.
Não precisa apertar
tanto. Mas é que eu não tenho. Essas convenções sociais do abraço, dos beijinhos, de apertar a mão, eu passo.
Ah, Juju, avisa aí que pra Juju que não tem mais beijinho, então, quando dá
melhor... Um não, peraí, calma. Em algumas situações. O que eu mais gostei dessas novas regras
ninguém
sociais.
Ninguém tá incentivando as armas, cala a boca. Deixa de ser burro.
Eu vou te dar um tiro.
Não, a gente tá falando exatamente o contrário. É tudo irônico.
Ah, mas
aí tem gente que não consegue entender.
Não sejam os velhos que direcionam a vida de vocês por um comentário. O que eu mais gostei dessas novas regras
sociais...
Falou pra
eles, né? Não pra
gente. Sim,
pra
mim. Ah, tá.
Não, pra ti.
Pra mim serve. Esse
recado serve. É o soquinho. Porque o soquinho tu só faz isso aqui, ó. Ó,
dá o
soquinho.
Fechou?
Fechou? Né? Ou aqui, ó. Pá.
Eu, por mim, não cumprimento ninguém também.
Negócio de dar. Assim,
eu já limpei a mão, sai fora.
Assim também, ó.
A gravatinha, sim, o gravatol, claro. O gravatol, o bem dormido.
Quanto mais um super, quando cada superchat que tiver, a Bárbara vai me abraçar do mesmo jeito.
Não.
Eu sabia, eu tinha uma época que se entrasse um superchat, eu dava um selinho no Cosmo.
Ah, é delícia.
Isso é terapia pra mim, Bárbara, abraço aí.
Lembrando que hoje, 6 da tarde...
Proibidão.
Na Twitch, apenas na Twitch, não vai pra lugar nenhum, só lá.
Uhum. Vai ser pagado depois que
acabar? Não vai pro Spotify, não vai pro lugar nenhum.
E a gente vai sextar a partir das 4.
O Quase Feliz Happy Hour. Quase Feliz Happy Hour.
Tem uma figurinha especial pra quem dá os subs, que é uma da Juju, íntima dela, figurinha, que a gente vai botar.
Onde é que eu faço o sub?
O valor do sub baixou. É R$7,90, não é mais 20.
Tem 3 pacotes de sub agora, que eu já falei com
o exatamente. E os senhores que assinam Amazon Prime podem dar o sub pra gente gratuitamente.
Bom dia, bom dia, bom dia.
E a homenagem.
Bom dia, bom dia, bom
dia. Nós vamos assistir vídeos, nós estaremos levemente embriagados.
Certo.
O link tá aqui no chat do YouTube. Chat. E pra quem tá ouvindo.
O quentão é servido às 4 horas
aqui. 4 da tarde o quentão vai estar servido. E também vai ter. A previsão do tempo hoje é de neblina na serra. E é o seguinte, ó. É twitch.tv/brstvlive.
Né? Gente, a galera gosta de sigla, né?
BRSTV Live, twitch.tv.
Vamos no Hoje na História aí pro pessoal.
Hoje na História.
É um inclusive, quadro... falando no Hoje na História, quem inventou a pólvora foi uma das 3 grandes invenções da China, né?
Sim.
Foi a pólvora, a papel
e o coronavírus. Massa. Impressionante, 3 invenções ótimas.
Isso aí é coisa de laboratório.
A vacina.
E o pior,
eu vou provar.
E o pior de tudo é que existe a possibilidade de ser um negócio. Não,
existe a chance, claro.
De ter vazado, existe, né?
É a chance de ser ter pego, estudado e aí vazou.
Mas né? Não é uma feito, não, é mais não uma guerra biológica.
Não, é que vazou.
Uma falha.
Isso.
Foi estagiário.
Só jarezinho.
Vazou, que nem quando se prepara, tá, meu só. Tu se prepara, só que dá uma vazada.
Dá
não tem o que fazer.
Dá uma vazada.
Então imagina esse cara. Como é que o cara lida com a vida dele agora? Se ele não morreu, né? Com corona?
É.
Como é que ele deve pensar assim? Ele deve acordar, aliás.
Não, ele não deve acordar porque não deve dormir. Ele tá assim,
assim, ó. Ele fecha o olho e vê um morcego. Os Estados Unidos estão recuando, viu? Por causa da variante Delta.
É verdade.
A gente não tem um minuto de sossego, né?
O vírus mutou tanto. Né? Uhum. Demorou tanto para se ter uma resposta em alguns países, no caso, esse caso da Índia, que nós tivemos a nossa variante também. A variante Delta, ela é tão transmissível quanto a catapora.
Meu Deus,
a
catapora é muito
foda. Mas as nossas vacinas talvez não consigam.
Não, a segunda dose dá.
A vacina
ainda, então por que ainda a gente dá. Não começa com a segunda? Eu não consigo entender.
É que assim, ó.
Caralho, é a primeira risada espontânea do Cosma
em 4 meses.
Quanto tempo a gente tá nesse programa?
Humor refinado, né?
Quando eu não me esforço, o Cosma.
E os Estados Unidos recuaram na liberação das máscaras, ambiente fechado. Mesmo as pessoas vacinadas têm que usar máscara.
Cada vez que a gente fala assim, aquele país liberou tudo, tá tudo top. No outro dia.
Não, mas tu viu o babado que deu no Congresso, né?
Qual babado?
É que a variante Delta ela é muito transmissível. Ela é o doutor Anthony Fauci. Uhum. Anthony Fauci.
Sim.
Que é o cara, que é o conselheiro da Casa Branca.
A variante Delta é tipo a Juju, né?
Ah. Olha, vocês estão.
Contamina o ambiente.
Não vai ter uma pergunta? Porque se ela tá no ambiente, não tem como pegar.
Vocês estão passando
gente.
Perto da hélice. Ele disse que nós estamos lidando com um novo vírus. Olha, eu vou embora.
Não,
já volto. Ela não aguentou essa.
Mas o espinho continua sendo o espinho.
Onde é que tu vai?
A proteína do espinhozinho da ponta continua igual, né? Isso aí não foi
reinventado. É o spike.
Então, por exemplo, a Pfizer, que é justamente feita para aquilo, ela é mais eficiente do que, por exemplo, a vacina, né? As outras vacinas que pegam um corpo inteiro.
No Uruguai, eles vão dar uma terceira dose para quem tomou Coronavac. Vão dar uma dose, inclusive, de Pfizer.
Isso aí.
Vão dar um reforço.
Em 30 de julho de 2003, o último Fusca sai de linha.
Faleceu
o Fusca.
É uma herança da Segunda Guerra Mundial.
É uma herança da Segunda Guerra Mundial.
Volkswagen.
Carro do povo. E aqui no Brasil...
Hitler,
sim. É pra gente ter uma ideia de como o Brasil era atrasado, né? Porque em 94 Itamar ressuscitou
o Fuca.
O Fuca foi quebado, sabiam? Tinha uma empresa que faliu, que tinha um modelo muito parecido e eles meio que pegaram...
O cara ser presidente, ele pode fazer uns troços, né?
Ele pode, por exemplo, assim, vou ressuscitar o Fusquinha.
Ou,
que é uma paixão que eu tenho.
Ele tinha uma paixão por Fusca?
Tinha pelo capô, né?
Tem o New Beetle, mas o New Beetle não pegou a parada de ser igual, né? Eu queria que fosse igual, só que com melhores. O motor melhor.
O New Beetle é muito bonito.
Em 30 de julho de.
Eu nunca, essa história é maravilhosa.
Eu nunca entrei num New Beetle e eu nunca dirigi um Fusca.
Eu já entrei no Fusca.
Eu não.
Eu já dirigi uma Kombi, mas não dirigi um Fusca. Eu
talvez tenha entrado no New Beetle.
E a Alegrete namora Fusca lá. Lá tem muito Fusca.
Eu quero comprar um Fusca. É sério?
Ah, Fusca é legal. É
por 1.500 contas.
É que tem pouca acomodação.
Tu me dá o salário aquele que tu paga o Fusca. Em vez de me dar o salário, tu paga o Fusca.
De repente a gente pode economizar esse salário.
Um pau e 200 dá pra pagar um Fusca.
Tudo isso. Vamos. Tá pagando tudo isso?
Sim.
Pra trabalhar uma hora
por dia.
É sério isso?
É sério.
Pô, tu tá de sacanagem. Tá
aí, eu pedi 3.500.
Tu vai quebrar essa empresa. É 1.200 por uma hora por dia do Cosma.
Ah.
Pra ele usar o nosso estúdio, o Lucas, nossa câmera, pra gravar coisa.
Não,
pra
mas aí eu já disse que o próximo mês não precisa pagar.
O cachorro dele cagar todo o nosso pátio.
E pra ele almoçar.
Pra ele almoçar aqui com a esposa todo dia.
Isso aí.
1.200?
Isso aí. Tá errado. 30 de julho de 1998, a estagiária Mônica Levinsky entrega vestido de encontro amoroso com Bill Clinton.
Essa tu é quer te aprofundar?
Cadê a Bárbara?
Antes de tudo, tá? Vamos
ela
falar.
Foi fazer uma adaptação ali.
Que a Mônica Levinsky é a mulher mais citada em raps da história do mundo, né? Ela é citada em mais de 214 raps. Ela mesmo colocou isso na biografia dela do Twitter. E ela se apropriou já de tudo isso que aconteceu. Ela era a dama do talk show. Todo esse escândalo que aconteceu, ela era a piada, assim, de todos os talk shows. Ninguém falava do Bill Clinton, mas da Mônica Levinsky todo mundo falava.
É. Melinsky. A Mônica Levinsky, ela disse que teve um caso com o Bill Clinton, né?
Teve.
Quem era então presidente dos Estados Unidos?
Estados Unidos?
Estados Unidos.
Aê! Foi maravilhoso. Tá aí, ó. Fechou.
E aí, ó.
Gostei.
Tá, eu não gostei. Porque não tem nenhum tiro na cabeça.
Faz ali, ó. Faz com a caneta.
Faz com a caneta.
Faz um furo.
Tá, mas me conta essa história da Mônica. Porque
a Mônica Levinsky disse teve um caso com o Bill Clinton.
Eu vou ser feminista aqui.
E ele disse, não, você é feminista.
Meu adoro, meu chefinho é muito feminista.
Esse feminista. Isso aqui é uma... A imprensa americana...
Tira a roupa na frente dele pra ver se ele é feminista.
Não. Por fora do microfone ele é mais feminista ainda, gente. Você tem que ver.
É impressionante como a imprensa americana tratou a Mônica Levinsky como um objeto.
Sim, era inacreditável.
Em nenhum momento ela foi como uma pessoa. Ela foi simplesmente a mulher que denunciou o Bill Clinton.
Foi.
Tipo, ele não é que ele saiu imune do negócio, mas ele saiu como ele pegador, o cara. E ela como uma estagiária.
Ela
que...
e a Hillary.
E foi uma confidente, né?
Mas isso ainda acontece, né,
ela,
gente?
Ela
Whindersson e a outra lá. Ele que largou ela. É que não sei o que, mas ela que foi... fudida com as coisas, né?
O Whindersson é muito feio.
Ah, eu amo ele, não fala dele.
Eu acho ele gostoso.
Ele é, muito feio. Ele é fera.
Ele é rico.
Eu já dei em cima dele num comentário ou dois.
Eu não tô falando mas do ele talento
não veio,
dele.
Não veio em mim.
Não, ele é feio, ele é feio. Ele é feio.
Homem engraçado dá muito melhor que
ele
homem
ele não bonito. É feio, ele parece que sofreu um acidente grave. Mas eu ficaria com ele.
Não é que ele é feio.
Ele não é o boneco de teste, aquele que o carro vem e bate.
Ele não terminou de renderizar ainda.
Não baixou
mas...
tempo. E aí a Mônica Levinsky disse assim, eu... tive um caso, tá ok, com o presidente. Ele disse fake news. E aí o que aconteceu? Ela levou um vestido, Eduardo, vestido manchado.
De gelaculones, de leitinho.
Com o jatinho do presidente.
Logo depois ele ter falado...
Como assim tinha o Air Force One?
Tinha um Air Force One.
Ele pagou de Bolsonaro, fez uma live pra mentir, né? E falou assim, né? Olha aqui, gente. I did not...
Super chat.
Sexual super relations chat. With that woman. Ele falou isso.
Os caras são...
E na série Lie to Me, que era um cara que sabia quando a pessoa tava mentindo por várias coisas, toda vez, todo episódio tinha uma cena de alguma pessoa pública que mentiu
um
negócio absurdo. E o primeiro episódio é o Bill Clinton falando isso.
Lie to Me é uma belíssima série e tu aprende muito sobre comportamento humano com ela.
E aí levaram o vestido, tinha... esperma,
tinha,
né? Espermatozoides do presidente Bill Clinton.
Dois ou três.
E que se sobrou. Porque eles não transaram. Mas eles tiveram uma relação oral no salão
muito,
oval.
Eles estavam discutindo muito.
No salão oval da Casa Branca, o Bill Clinton tomou uma Mamadex.
O Lua Trento.
E aí deu,
esse teve
processo de impeachment. Né? Passou por toda a treta. E ressuscitou.
Tá Luan vivo, Trento mandou $2 e perguntou se a Juju não tomou Pfizer mesmo.
Vocês viram a foto? Eu sei que o foto ele tá falando, porque eu tirei essa foto. Yeah. E eu não sabia se eu botava a foto no modo panorâmico pra caber os peitos dela. Ah, tão grande que tava.
Eu queria agradecer o pessoal da Dobra, que vai imprimir essa foto em tamanho real pra eu colocar na minha casa.
Outdoor.
O marido dela comentou na foto, tá liberado.
Tá
marido.
Tá certo.
Tá liberado.
Tá liberado. Né? E quando ele não comenta, tá liberado também.
O Roman Álvares, mas trair a esposa é crime federal nos Estados Unidos? Não entendi.
O crime foi mentir, né?
Exatamente, mentir sob juramento. Volta ali no Hoje na História, que tem mais coisas que aconteceram hoje. Hoje é um dia muito importante na história.
Um dia importante.
Israel.
Tem tanta coisa assim. Não, e assim, só pra falar uma coisa, tá? Na disputa da Hillary Clinton com o Trump, o Trump tava, né, com aqueles escândalos sexuais dele, tem 200 moleques que falam que ele abusou dela.
Eu não acredito. O Trump tá gente boa assim.
O Bill Clinton andava com o Jeffrey Epstein ilha lá. Sim. E aí o que aconteceu? O Trump levou na plateia mulheres que acusavam o Clinton de fazer coisas
assim. É o rei da oratória, né? É que os caras, eles têm a narrativa, eles têm um lance que é o seguinte: eles não têm desprendimento, eles não se preocupam com a reputação deles, ou em dizer a verdade. É como certos youtubers aí que existem. Eles, entendeu? Eles são uns caras que, meu, foda-se, saca? Vambora. Ontem, por exemplo, a gente teve uma live aí do nosso querido presidente falando que teve fraude na eleição.
Eu fiz o Michael ouvir a live.
E é o mesmo argumento que
ele deu na outra vez. Tu só faz mal pra ele, né? Quando ele entra aqui tem que ver o stand-up, quando ele entra aqui tem que ver a live.
Sabe por que eu acertei todos os tiros? Que o Edu me levou no clube de tiro, nós ficamos meia hora trancados na BR. Falei, vai ter trânsito. Não vai ter nada. Tinha tanto trânsito que o ex mandou a gente entrar por dentro de Sapucaia, sei lá onde, pra sair de novo na BR. Ah,
foi ali que tu aprendeu os tiros, né?
E ouvindo... ouvindo a live que o presidente da república disse que tinha fraude na urna eletrônica, que não tem.
A fonte é do cara que faz acupuntura em árvores, né?
Fiquei sabendo. É uma picaretagem. Só que aí tu. Ouvir esse tipo de. Aí, claro, eu acertei todos os tiros, que eu tava louco de raiva. Mas ouvir esse tipo de coisa, como essa retórica do Trump, te ensina a ver como esses caras não têm apego nenhum à verdade. Ou se preocupam com o que pensam
não é
dele.
Nem, não é nem com a verdade, é com, é uma manipulação. Com a consequência da fala.
É uma e agora eu vou fazer um elogio. É uma manipulação tão precisa da realidade, eles transformam a realidade numa massa mole, que eles ajeitam do jeito que eles querem. E se tu ouve aquilo ali meio desatento, cara, no outro dia tu tá botando fogo na zona eletrônica.
E aliás, eu queria dizer também que um vídeo que me prendeu a atenção foi do nosso um cantor aí, eu não vou dizer o nome, aquele que usa chapelão de cowboy. Então,
Sérgio Reis,
o nome dele foi. É difícil mesmo. Ele parecia que era o dono do mundo. Um cantor sertanejo usar um chapéu de cowboy, né?
É estranho.
Que a gente vai lá pro dia 5, 6 lá de setembro. A gente tem que melhorar esse país, a gente vai lá, vai ter refeitório, vamos com a gente. Mas ele falando como se fosse o chefe da parada.
Mas o que é?
O que acontece? O que aconteceu no Brasil, tá? Uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos.
Ok.
A eleição, a forma como foi eleito, as fake news, tudo. E o último ano do Bolsonaro vai ser igual ao último ano do Trump. Bagunça. Os caras invadiram lá o Capitólio, que teve não sei o quê. Ano que vem tem bagunça. Essa massa o Sérgio Reis, por exemplo, que é um cara que é famoso. Mas é que o ponto do Sérgio Reis também é que nem o pessoal que leu o Correio do Povo, cara. Ele tá morrendo já. Então não vai muita gente. Então, assim, eles...
Abraço, pessoal do Correio do Povo.
Mas é verdade. E eles... O Zero Hora também, ninguém mais lê jornal.
O meu pai leu o Correio do Povo por 30 anos, mas parou de ler porque virou Macedo News, né?
E aí eles estão convocando a galera pra ir pra Brasília, acampar lá, ficar lá, e não sei o quê, fazer comida.
Quando? Setembro?
É. Aí, antes do dia 7, porque o dia 7 não... Dia 7 é o dia da pátria, e vamos dar um sossego pro nosso capitão, ele disse.
Tu falou mal de Sapucaia?
É o que tá acontecendo no
Brasil. É o nosso capitão ali, ó. Dia 7 a gente não quer atrapalhar o nosso capitão.
Eu vou falar um negócio pra vocês.
E ano que vem
eu nunca vi
ter bagunça na rua.
Mas eu nunca vi essa retórica tão fraca agora. Porque assim, eu já entrei em lives do Bolsonaro com 400 mil pessoas assistindo.
Sim.
Ontem tinha 60 mil assistindo. Então, assim, massa.
Mas tem o pessoal que assiste pra ficar indignado também. Eu assistiria todinho.
Não, eu acho que a maior parte são apoiadores. Mas o que acontece? Essa massa de apoio tá diminuindo. Sim. Só que o apoiador que é fiel, ele não sai. Eu sei de pessoas que repetem exatamente as mesmas coisas. E é muito engraçado que a narrativa vai mudando. Que assim, antes era o voto impresso. Depois é o voto impresso auditável. Agora é o voto democrático. Uhum. Eles não têm apelo nenhum com o negócio. É chegar para a Bárbara. Bárbara, tu tá me devendo 500. Aí, duas horas depois, Bárbara, tu me deve 800. Não, mas tu me disse há duas horas atrás que era 500. Não, é 800. Não, é 800.
Edu, tu me deve 1.200.
É, exatamente.
Não, eu tô confuso aqui, sabe por quê? É. O Cosma vem, trabalha uma hora por dia. Arranca aqui. Sim. Deixa um monte de xícara e toco de cigarro espalhado pelo pátio. Sim.
Começou.
O cachorro caga todo o pátio. A mulher dele almoça aqui. Ele usa nosso equipamento e estúdio e coisa pra gravar.
Tem uma coisa que eu sou.
O Lucas seu ajuda Maica. Ele nos vídeos. E o Cosma recebe 1.200 reais.
Não, recebe. E eu quero fazer uma coisa. Que se por essa? Uma hora ele recebe 1.200, a gente vai ter que recalcular o meu. É porque eu passo 8 aqui.
Vamos lá. Vamos lá. Eu sou uma pessoa grata. Se caísse que nem relógio, eu fazia muito mais do que só ficar uma hora aqui, gente. Uh-huh. Eu só fico segurando pra não ser
que
o trouxa.
O que vai acontecer hoje?
Eu não quero ser o trouxa, não, né? Não, trabalhar 6 horas por dia.
Hoje tem o Quase Feliz Parte 2, mas ele poderia ficar. Mas ele não vai ficar.
Ah, peraí, eu sou o único que nunca faltou no Quase Feliz. O único aqui que nunca não veio. Aqui o Maiká já faltou 6, 7 vezes. O Edu, então, já foi mês já.
Eles são os donos, deixa eles faltarem.
E tu também já faltou, queridinha.
Eu tava com cólica, respeita. Então, é meu lugar de fala.
É. O bolso tá... Vamos mudar de assunto.
Eu queria falar que o Sérgio Reis tá bem tetudo, hein? Se ele quiser, eu tenho um médico aí pra reduzir vocês.
Um novo médico. Volta ali no Hoje na História. Tem mais alguma coisa acontecendo no mundo hoje? Em 30 de julho de 43, Hitler recebe a notícia da traição iminente da Itália. Júnior Maiká.
Esse eu não sei. É teu momento. Me contou quase tudo, mas essa aí eu ainda não sei.
Essa aí é que o Hitler começou a exagerar na parada toda, né?
Chegou no Insta, né?
Sabia que
teu namorado tá estranho.
Sabia que no exército alemão tentaram matar o Hitler?
Mentira.
Ele sofreu um atentado à bomba. E aí era uma mesa tão boa de madeira que a mesa salvou ele.
É, tem o filme do Tom Cruise.
Não, adianta. As facas nunca funcionam.
O cara deixou a mala embaixo da mesa antes de uma reunião.
Era um cara com um olho só.
E aí explodiu a mala e a mesa salvou o Hitler.
É. Tom Cruise do seu Gilmar Show.
Mesa do Gilmar Show.
É o...
Mas essa da traição aí eu não tá ligado.
E teve outra vez também que ele ia morrer, ele só que atrasou o avião e aí ele pegou, adiantou o avião. E ele pegou logo antes dele virar o Hitler.
No dia 30 de julho de 43, Hitler descobre que a Itália, seu aliado, está ganhando tempo antes de negociar as condições de rendição aos aliados. Tendo em conta a queda de Mussolini no poder, Hitler temia que isso ocorresse por conta dos acontecimentos recentes na Itália. Hitler tinha chegado ao país em 19 de junho e conversado com Il Duce sobre sua liderança militar e seus fracassos. Apesar de Mussolini não admitir, a Itália estava a ponto de entrar em colapso, o que deixaria a península italiana aberta à ocupação aliada. Apesar da garantia de Mussolini...
A Itália tomou uma sova no norte da África. Teve que ir lá, porque a coisa se espalhou, né?
Sim.
Eles foram pro norte da África, ele que é próximo da Europa.
Aquele tem o negócio que tu assiste de Segunda Guerra, é o mais completo possível.
O World at War.
World at War é maravilhoso.
São 30 episódios de uma hora, assim, tem tudo.
É narrador maravilhoso.
E aquele que tu mandou assistir?
Os da Netflix são bons também pra quem quer começar, que é o toda a Segunda Guerra Mundial em cores e os grandes acontecimentos da Segunda Guerra Mundial em cores.
É. Mas esse é bem legal.
Mas eu quero um completo.
É hipnotizante.
Completo
World at War. Tudo.
É hipnotizante World at War. Não consegue desgrudar o olho.
É que no colégio a gente aprende só a parte
aprendi
do...
Nada.
Eu não aprendi nada.
Eu pintava nada. Mapa com o rio afluente, as coisas. Que isso?
Eu acho que tem os viajantes do tempo que não quer, que precisa que isso aconteça mesmo, porque tem a parada também do Hitler quando estava na Primeira Guerra, que ele foi o único que sobreviveu da trincheira. Porque ele ouviu uma pessoa falando, sai daí. E aí foi, saiu e morreu.
Essa foi uma dica que eu dei pra Bárbara.
Sai daí.
Mas isso aí é um negócio que pra assistir, tu já tem que estar meio inteirado da história. Porque,
então não dá pra mim.
Não, é que assim, o Five Came Back foram cinco... Os Estados Unidos não queriam entrar na guerra, porque já tinham participado da Primeira Guerra Mundial. E aí eles tinham uma posição tipo assim, cara, nós não vamos nos envolver numa guerra imensa que é europeia. Porque tava rolando do outro lado do oceano. Só que aí veio os japoneses, né? E aí socam a pila no Pearl Harbor e aí fala, tá, ok, nós vamos agora.
Agora a gente vai ter que entrar.
Só que já tinha uma galera ali falando, já tinha uns caras falando ali, já tinha uns caras, estamos colecionando aqui.
Acabou
a granada, é assim que morreu o Hitler.
Já trocou o receptor ali, né, meu querido?
Já tinha uns caras...
O Thiago Batti tá errado, tá? O Hitler nunca ganhou um prêmio Nobel, ele foi indicado, mas aí indicado é muito fácil, eu posso indicar.
Não, tu não pode. Não,
tu não pode.
Desculpa, mas não.
Enfim, aí aconteceu um monte de coisa aí, e aí o que acontece? Tinha uns diretores de cinema que eram famosos nos Estados Unidos, por outros filmes, né? Comédia, enfim, filmes de ação. E eles começaram a falar, meio que... Só que o problema é que tinha muita gente... Os estúdios de cinema eram muito de judeus, né? Então teve um...
tinha uma discussão e tal. E aí os caras começaram a fazer filmes no exército americano. E aí a Netflix, o Steven Spielberg, que é um grande interessado na Segunda Guerra Mundial, porque ele é judeu, e ele também fez vários filmes, né? O Resgate do Soldado Ryan.
Alyssa Schindler.
A Alyssa Schindler, a série do
Band of Brothers.
Band of Brothers, que é incrível também.
Eu comecei a assistir.
É incrível essa série.
A Band of Brothers?
Band of Brothers. É dele, o
Ross, né? Como é que é?
É um grupo de paraquedistas que foi para as florestas das Ardennes, lá na França. E eles, cara, foi um grupo muito único, se formou meio homogêneo, assim, tem duas,
tem,
né?
Tem o Ross de Friends.
Tem o Ross, sendo o cara mais mala do mundo.
Essa é o outro lado. Aí eles depois fizeram o The Pacific, que é a guerra do outro lado. Foram duas frontes, né, okay, dos Estados Unidos. No Pacífico contra o Japão e ajudando a Europa.
Ninguém nunca teve coragem ou fez algum material, tipo, do outro ponto de vista, né? De quem...
Clint Eastwood fez o Carta de Iwo Jima. O outro, ele fez de um lado
pro outro. Ele fez dois filmes, Carta de Iwo Jima, e ele fez na visão dos japoneses e dos americanos.
É. Ah. Tem uma série na Amazon Prime, que é o...
É a Easy Company,
Easy Company.
The Man of the High Castle.
Esse é maravilhoso também.
Esse é muito legal.
Esse eu nunca vi.
Mas
dizem que é maravilhoso.
É uma ficção. É uma ficção de como seria o mundo se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra. Só que ele vai indo bem. Ele vai embalando.
No começo é legal.
Mas depois entra uma viagem, umas loucuras de viagem.
Eles sempre perdem a mão, né?
Aquele exercício de imaginação de como seriam os Estados Unidos dominados pelo Japão e a Alemanha é muito interessante. Aí depois começa a virar ficção científica.
Aí quando começa a virar o field...
Eles não decidem acabar quando tá bom. E aí
matam o Hitler, o personagem mais importante, matam. Ele morre de velho.
Eu não acredito que mataram o Hitler. Olha, que horror.
Aquele filme ali que o Lucas mandou também, A Queda, que é assim...
É o de 2004, né?
São as últimas horas do Hitler, assim, os últimos dois dias dele.
Sim. Eu achei que era do Grêmio.
Não,
Mostra também o desespero de Berlim, como tá, porque é a última galerinha.
Tipo, sentia a Patrícia Poeta agora.
Tem uns 15, 14, tem uns 15, 14 ainda, criança ali, soldado, tentando... virar o jogo e o Hitler. Pô, mas aí não
tem. Aí tem a última ceia dele ali, o último banquete.
Ele tremando a mão já, porque ele já tava
ferrado, já destruído. Já acabou, né?
Ele se envenenou, né?
Ele não se sabe, mas a
teoria ele tomou cicuta.
Ele tinha medo do cianeto ser falso pra, né, sacanear ele e ele ser preso. Então ele deu pro cachorrinho dele, com o cachorro famoso, o cachorro do Hitler, né? Que pro cachorro do Hitler, o Hitler era a melhor pessoa do mundo, né?
Você olha só,
pra
fazer, claro. Ele passou do limite agora, o Hitler, né? Ele matou um cachorro.
Não, o Goebbels passou do limite.
Por quê?
Porque ele e a mulher se suicidaram e mataram os três filhos.
É. Inacreditável.
Pra quem? Tá, mas deram, se pegassem os três filhos, não iam fazer uma coisa horrível,
não,
também?
Não, filho, criança. Eles estão juntos ali na barca.
Porra.
O quê?
Eles se suicidaram e depois mataram os três filhos.
Não, achei que era antes ou depois do Hitler.
Não.
Acontece? Antes ou depois. Imagina eles combinando, tá? Primeiro tu se mata, depois a gente mata eles.
O Goebbels saindo de você. toma.
E a queda, né, virou uma fábrica de memes, né? Porque aquela cena em que ele descobre que já era, é uma cena muito boa pra ter. Até deve ter do Inter perdendo algum jogo.
Tem de vários, né? E o Hitler não deixava ninguém recuar. Tem que morrer aí. E no final foi um horror a guerra. Bom, a guerra. A grande frase sobre guerra é que na guerra não há vencedores, né? Sim. Mesmo que alguém vença. E ele, no final, ele armou a população civil, criança, com arma na rua. Tudo, né? Foi um desespero total.
Sabe que eu agora tava, enquanto vocês falavam, eu tava pensando... Não...
Esse programa é legal, né? A gente fala umas coisas sérias.
Esse programa é muito bom.
Faz umas piadas, dá soco.
Tem uma coisa que me chamou a atenção agora, que os perdedores da história, eles nunca ficam vivos.
É.
Não entendi.
Ele
se mata? Tipo assim,
morre ou se mata? Hitler, Mussolini, Bin Laden, Gaddafi.
Saddam.
O fim não vai ser trito, já tem que saber.
Mas tu entendeu que não tem assim, o cara ficou preso por 20 anos, 40 anos, 50 anos.
Mas será que tem como não morrer e ficar preso? Imagina a revolta, as pessoas iam entrar e iam matar ele.
O Saddam foi preso e condenado.
Tudo bem, mas...
O Saddam não foi foi linchado?
Foi forcado. Não, foi o Gaddafi. O Gaddafi foi linchado ao vivo no Instagram.
O Gaddafi era... Mas o Gaddafi ficou 30 anos também, né? Já aproveitou bastante, né?
Não
tinha mais o que fazer.
Os caras estavam filmando...
Eu tava cansado da piscina de ouro dele.
Hebt é uma porcaria de filme.
Não, eu não tô falando sobre história. Sobre o filme é muito bom.
Tem a parte de Berlim também, quase no final, as crianças lá tentando jogar um foguete. Mas uma... eu queria falar da dica, né? Hoje é dia da dica. Eu só queria falar que tem um seriado muito legal no Netflix, que é Como Se Tornar um Ditador, narrado pelo anão do Game of Thrones, Peter Dinklage, que tem uma voz maravilhosa.
Maravilhosa.
Não é ditador, é Como Se Tornar um...
Um ditador?
Um tirano.
Ah, tá, pode ser. Tirano.
Olha ali, ó! Olha!
Recebidos?
É, mas não é pra vocês, não. É pro pessoal que tá trabalhando.
É recebido pago?
Não, é recebido...
Por vocês.
Pode trazer aqui o Matheus Henrique.
Trabalhando em quem? Onde?
Olha só, eu tenho uns contatinhos ali que a gente pode ter um patrocínio de Red Bull aqui no programa, se quiseres.
É verdade.
É tua empresa, irmão. Isso aqui a Red Bull mandou pro nosso pessoal que tá cobrindo as Olimpíadas.
Merece.
De madrugada.
Ah, eu, por exemplo, né? Eu tô cobrindo as Olimpíadas. Pra RBS.
Então tu vai lá e pede pra RBS. Não fica enchendo o saco aqui.
Quem tá cobrindo a Olimpíada,
né? Nossa, não sei, tu sabe, mas a empresa que tu tem, que é chamada Bairrista, ela acompanha os atletas gaúchos na madrugada.
Sim, isso é pros guris.
Não sei tu. Isso. E aí o Beto, os guris, a Red Bull mandou pra cá. Não sei
que
se tu.
Que legal.
Não sei se tu.
Eu não ligo pra não pegar a recebida, que eu tire foto
e finge que sim. Não tava sabendo.
Não, sabia que você sabia uma vez que o.
Não, os guris estão cobrindo sim, mas é.
Uma vez o Duda Garbi recebeu um negócio da Corote, que era uma térmica com um monte de coisa de Corote.
Não, essa história é boa.
E aí eu queria, né?
Ele ganhou as coisas de Corote.
E eu sei como é que. Eu tava solteiro, não sei como é que é o meu público-alvo, né? A galera, eu vou postar Corote, vão pedir. Então eu falei, Baduda, por 50 pila, tu me dá esse recebido do Corote? Daí ele, beleza. E aí passou
o Pix. Ele cobrou na hora. Um recebido. Já acreditam?
Não, toma pra ti. Aí eu fui lá, paguei 50 pila.
O Duda cobrou um recebido, foi o dia melhor da Atlântida.
Mas eu ganhei um negócio.
A risadeira foi maravilhosa. E o Cosma, trouxa, pagando.
Boné do Corote.
O Cosma deu 50 pila de superchat pro Caixa Preta.
Você sabe por que eu não dou oi pro Duda Garbi, né? Porque ele cobra.
Ele cobra.
Esses dias ele mandou o vídeo que ele tá fazendo ali dos projetos dele. Ah, assiste aí. Eu disse, bah, meu, vou assistir. Ele já mandou o dele pra
vez,
pagar.
Uma vez ele ia carne, de Porto Alegre pra Atlântida Sul. E ele já ia. E daí ele deu carona pra um estagiário. E ele cobrou a metade da viagem.
Teve uma vez que ele se atrasou pra ir no Pretinho ao Vivo lá em Santa Catarina e ele queria pegar a grana, ganhar a grana, mesmo não tendo ido. Daí não aconteceu. Daí
não aconteceu.
Aí ele foi de carro. Instagram do Quase Beleza.
Qual é o tema de hoje?
Acabou de chegar um WhatsApp do Duda Garbi.
Beijo pro Duda Garbi,
primeiro,
já fiz podcast com ele.
Primeiro
ele,
direct.
Ele pediu pra gente pagar 150 pila porque a gente falou o nome dele.
Primeiras directs, tá?
Tá.
A Bárbara. A irmã do Cosmo tá... Cosmo. Do Cosma,
ele morreu de rir.
Tá esperando ele na Nova Zelândia. E eu estou na Nova Zelândia esperando o Edu.
Ah, o Edu faz um sucesso.
Quem é?
O Edu tem um mel que eu ainda não descobri de onde vem.
Favos de Maratá.
Favos de Maratá.
Bárbara. Que caixinha linda, cara.
Caixa linda. Bárbara Jacobi. Chefe. Made in Brazil. Based in New Zealand. Vamos ver. Loira. Acho que eu vou fazer uma caixa assim pro Favos de Maratá, mas é escrito Favos de Maratá. Importante. E... Eu não lavo prato, não. Posso bancar o meu lindinho Edu.
Ah, o Edu, na boa.
Edu tá fazendo na sucesso.
Boa. Sabe a tua pergunta de ontem?
Alô, dona de casa.
Sabe a tua pergunta ontem se eu me imagino aqui nos próximos anos? Não, eu já me imagino na Nova Zelândia.
Sendo bancada.
Nova Zelândia que ela tá?
A Bárbara é bonita, hein?
Sendo bancada.
Onde é que ela tá?
Nova Zelândia.
Tem passagem. Produção, tem passagem pra Nova Zelândia?
Não, não dá pra entrar ainda.
Por que não dá?
Porque tem uma pandemia!
Na Europa já dá,
hein? Pandemia, Eduardo!
Ah, bem socadinho.
Tem
ali
sabor, será? Vamos ver se tem sabor diferente aqui.
Não, é o normal, tá na caixinha
esse
normal.
Aqui não é pra ti.
Ah,
é pro pessoal. É, 50
pila.
Na 50 pila.
Respondendo as directs da galera, o Anderson Jardim mandou uma notícia. Muito boa. Foi a seguinte. Um idoso de 75 anos recebeu uma nota falsa.
Ah, isso é maravilhoso.
Ai, Mara, botei nas notícias hoje.
Ah, desculpa. 420 como pagamento de um empréstimo em Unaí, Minas Gerais. Como a dívida era de 100, ele também devolveu 320 de troco. A cédula tem desenhos de bicho preguiça e de folhas de maconha. O responsável por repassar a nota foi preso e aí tem uma foto da nota maravilhosa. R$420, R$420.
É difícil defender o idoso, né? Porque cair nessa é difícil defender o idoso.
Sabe o que é o meu maior medo?
Ficar idoso.
É ser o tiozinho que hoje me irrita.
Vai ser.
O tiozinho que faz isso aí.
O tiozinho que fica na fila do caixa
do
eletrônico.
Banco,
Esses dias eu não lembro onde é que eu tava, mas eu tinha que. O merchan é gratuito, tá?
Merchan é gratuito.
O Banrisul tem um negócio muito legal.
Dinheiro no cofre.
Que é o Banrisaque. O Banrisaque é assim: tu tá sem cartão, tu precisa de dinheiro instantâneo ali, dinheiro papel.
Uhum.
Alguém que tem conta do Banrisul, tu mesmo no aplicativo, vai ali e coloca um Banrisaque de R$200. Uhum. Tu vai ali no caixa eletrônico, bota o negocinho ali, o código, e sai o dinheiro ali na hora. Tu não precisa cartão, não precisa nada. Uhum. Fantástico, espetacular.
Já acontece nos outros, viu? Tem impressão digital. Que é o Itaú, por exemplo, impressão digital ali. Tu até no Book 24 horas consegue. Mas tudo bem, é bom, que legal que o Banrisul também tem.
Que bom.
Porque geralmente eles têm um histórico de...
Que bom que tu valorizou o
Merchan. Que bom, hoje é 30 do 7 de sexta-feira.
O comercial gostou da tua valorização.
Muito legal.
Eu adoro o Banrisul.
Quer falar mal do Red Bull
também? A minha vida, minha adolescência toda foi mesada eletrônica, esperando aquele dia que pegava e ia entrar R$35.
Tu já ia falar
mal do Red Bull
também? Tu já ia falar mal do Banrisul sobre a tecnologia deles, que eu sei que tu já tinha engatilhado a frase.
Já tinha.
Mas aí...
depois que matou. Adiante. Adoro. Cosmo matou.
Eu tava falando sobre... Aí tinha uma pessoa na minha frente. Uma
velho,
pessoa só.
Velho.
Uma senhora. Eu acho que ela pagou as contas de toda a cidade. Que é ali, Três Cachoeiras ali na...
É horrível.
E caiu em 12 golpes.
Botou aqui. Você não tá lendo o código barra?
Porque eu precisava sacar dinheiro para pagar
pedágio. Coloque o código no leitor.
E é a maior calma do mundo,
esse,
né? Sempre
aquela... esse é um dom. Esse é uma coisa que o Eduardo tem, que é um desprendimento que eu não sei como uma pessoa pode ter.
Do quê?
O Edu é assim, ó. Ele vai viajar.
Tá.
Ele já foi pra essa cidade 50 vezes. Ele sabe que tem 4 pedágios.
Ele vai sem dinheiro.
Ele vai sem a carteira.
Não, Edu.
Pedágio é uma armadilha.
Tu tem aquele passe lá?
Aí ele...
Sem parar lá? Aquele
passe? Eu comprei.
Como é que tu não tem um sem parar, mano? Tu tá sempre no Caixão do Sul.
Eu sem parar.
Eu tenho um aplicativo, só que em algumas cancelas ele não funciona ainda.
Mas aí também... Uma vez o Edu embarcou no aeroporto sem documento.
Não.
Eu vi. Só no Xalala.
Só no Xalala?
Só na resenha.
Conseguiu ainda?
Só na resenha.
Tem aplicativo.
O Edu já foi viajar.
Esse cara com a lábia que ele tem, você não tem noção que ele faz.
Carteira de trabalho ele já viajou.
Carteira de trabalho pode.
Com currículo escolar, aquela que ele pegava.
Uma conta da CE.
Ele já, eu levando ele no aeroporto, ele... tô sem documento aqui.
Com a carteira de identidade do Maiká.
Não, impressionante, cara. Ele sai, o Edu tem ontem ele foi no supermercado... Com o meu cartão, eu tô sem cartão até agora.
Isso aí não é desprendimento, isso é golpe.
Se a minha filha passa mal de noite, eu não tenho dinheiro pra acudir ela. Eu até anotei o número do apartamento dele pra bater lá, se precisasse alguma coisa.
Tá aí.
Tá com o meu cartão. Aliás, cadê?
Tá ali na salinha.
Já pode
tá ali, eu tô cadastrando nos sites ali.
Já pode meter o refil aquele. Lá no Instagram tem o tema, viu?
Vai.
Como foi seu primeiro
papo? Horrível.
Papo hot.
O meu foi com uma guria fanha. A minha primeira namorada também, a Kátia, irmã do Bi.
O Lucas, ele sai de baixo de trás da TV só pra dar uma olhadinha na gente. Uma fanha. Eu não gostei do meu primeiro... A Ju vem socar essa pra gente sempre, tá? Toda semana a Ju me soca essa. Que o primeiro beijo dela foi bom.
Foi comigo.
Não foi. Obrigada. Mas assim, eu pensei, como assim bom? Se tu comparar um beijo que tu dá agora com o que tu deu no primeiro beijo, é tão bom quanto? Ela falou assim, então ela deve beijar mal, né?
Ela é casada, irmã. Ela não beija mais.
É verdade.
Não se beija depois do casamento.
Depois do casamento não beija mais. Mas eu tô tentando lembrar meu primeiro beijo, mas deve ter sido uma experiência ruim.
Quanto tu cobrou? Quanto tu ganhou com isso? Como é que tu convenceu a pessoa?
É uma língua assada, umas babas que não é pra
estar
ali.
Que língua assada? Meu primeiro beijo foi com 7 anos.
Não.
Sou precoce.
Do teu tio?
Não, foi um selinho.
Selinho não é beijo.
Ah, tá. Aí já não sei. Acho que foi uns 10, 9.
E o mais interessante é que depois desse beijo aí, eles ficaram 2 semanas sem levar o padre na casa dele.
Para de sumir com o padre.
Acontece.
Ficamos sem bênção lá. Ninguém buscava santa.
Gente, vamos bater a palma que a gente não tá mais no rádio. Coisa mais boa.
O meu segundo beijo foi com a guria do Gloss, né? Que foi um beijo com o Gloss. Passaram o Gloss.
Mas era Gloss, ou era
ou era frango?
Era Gloss. Um cara passou Gloss e falou, me tira de mim. Daí a guria beijou. Daí tinha outra que tava sobrando. Daí o guri passou
daí
de
mim. Daí a guria falou, foi obrigada.
Tira o Gloss.
Só tinha ela e o Gloss. Todo mundo tava fazendo ela.
Acho que as crianças de hoje em dia não jogam mais Verdade e Consequência. Elas já marcam no Zap, né?
Cara, Verdade e Consequência.
Essa consequência.
Olha o pessoal se atirando no chat. A Kátia, o meu foi com 12 na escola e depois foi meu namorado.
Eu vou dizer, o beijo na escola é o pior que tem, porque junta um monte de gente em volta pra ver. Não é o beijo tri. Não é.
Aí rola o beijo.
Eu tinha um pavor. Eu tinha um pavor de Verdade Crepe. De Verdade Consequência e Salada Mista. Eu tinha um pavor, porque eu tinha certeza que a guria que...
Salada Mista é como? Não me lembro.
Fica de costas e aí tu vai falando.
Eu nunca joguei.
Claro, tu fica assim, já jogou
isso,
ontem
isso,
assim.
Isso aí tinha no sofazão.
Eu joguei esses dias.
Isso aí joguei tinha
com um amigo meu de costas.
Mas é uma desculpa pra beijar pessoas que tu não beijaria.
Manda foto aí, eu fui ver a neve, sabia? Eu joguei salada mista na neve, cadê a foto aquela?
Qual?
Como assim?
Tá aí? Deixa eu ver. Não, nevou aqui quarta-feira, né?
Sim.
E eu joguei salada mista na neve. Hoje de tarde a gente vai mostrar a foto pra quem tá assistindo.
Tem aquela música, salada mista. 18 horas proibidão.
18 horas na Twitch, é BRSTV Live, twitch.tv/BRSTV Live. Toda sexta, quase feliz, happy hour. Quem tá ouvindo no podcast, hoje, sexta-feira, né? Tá, pra quem tá no nosso YouTube, no chat, tá aí o chat. Tá aí o link. Chat. E o super chat. E aí vocês sabem o que vocês fazem? Quem tiver uns trocados sobrando, dá o sub lá pra gente na BRSTV que ajuda. Quem é assinante Amazon Prime, pode dar que é de graça. Baixou, R$7,90, dá de graça.
Hoje vai ter luva de boxe. Semana que vem a gente vai depilar só essa teta aqui do Cosma.
Eu quero.
Vai seguindo assim.
Eu só queria falar uma coisa, tá? Eu fui procurar a sala da mesa pra me lembrar como é que era. E tem uma música da Xuxa pra criança sobre lá na malada.
Tá, e se tu toca ao contrário também, dá.
Tem o do molejão também.
É esse? Não, é esse? Não, essa é a pessoa de costas. E aí
isso é do molejo, falando, cara. Isso é a música do molejo,
rapaz. Mas também é da Xuxa, antes da Xuxa.
Era antes, é do molejo.
Pera, uva, salada mista, diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista, o que acontece? É esse? E aí tu fala assim...
Sem eu não dar o quê? Nenhuma pista.
Nenhuma pista.
Cosma do doutor.
Tu tá de costas, tá? E aí, é esse sim. Aí tu fala, qual fruta?
O meu gaydar explodiu. Não,
apitou aqui. Como é que é? Canta de novo aí.
Parecia que eu tava estacionando um carro com sensor, sabe?
Pera, uva, massa, salada mista.
Apitou.
Tudo que você quer.
Finge que bate.
É socar com a minha.
Para. Eu achei que tinha um carro forte dando rap.
Gente, só um pouquinho. O proibidão é às 18.
Desculpa, tá?
18. Então tá, primeiros beijos, tá? Lá do Instagram. Quem não nos segue ainda...
É favor. Trouxa.
Nelson Ribeiro, com 12 anos na frente de um cemitério com uma flor que eu roubei de lá.
Ai, que boa história. Ruim. Ah, já no cemitério não é tri?
Tá aí, senhorinho, foi uma bosta. Parei no meio porque tava nervosa.
Uma vez eu beijei no cemitério, mas ela foi muito fria.
Muito fria mesmo, é complicado.
O Maiká não veio, ele me deixou sozinho, né? Não me abandona, Maiká.
Como a gente tem gente que nos assiste longe, né?
Sim.
A Tayana Senhorin, que mandou aqui, ela mora no Japão.
Japão!
É, mas no Japão...
Não
que?
É que eu tenho, porque eles não sei o quê, porque no Japão não.
Ontem eu vi um vídeo fascinante sobre um game do Nintendo, do Game Boy, o DS.
Muito fascinante.
Tinha o McDonald's fez um jogo pro Nintendo DS.
Fascinante.
Tá? Uhum. Que era pra treinar a fazer hambúrguer. Só que era um jogo que foi...
pra treinar as crianças a fazer hambúrguer.
Era...
Léo.
A gente leu aqui,
Léo. Léo, acho que dá-me... Eu
acertou.
Eu
deu, terminei. Tá bem, acertou.
O Anderson do Molejão acertou bem na salada mista.
Thiago.
Essa aí eu não peguei, gente, peguei, mas também. Segue, mas vamos seguir. Não,
tá ligado?
Não.
A gente tem que mostrar. Hoje de tarde a gente
hoje mostra. Hoje de tarde, pauta, anota na pauta. Thiago Bonapasso, o importante não... Ó, esse aqui tá devendo em casa. O importante não é o primeiro beijo, mas sim o próximo. A patroa que me aguarde.
O cara, o ouvinte de podcast, ele gosta de falar patroa quando fala da esposa.
Não, ou nega véia. Vai, eu odeio quando fala
João nega Nunes, véia. Nunes, saudade dos brasileiros na Coreia. Nunca mais enviaram
mensagem. É verdade.
Foram presos.
Ontem
estavam mentindo.
Morreram com o ventilador.
Deixaram ligado o ventilador de noite.
Morreram. Pessoal do Brasileiros da Coreia, por favor, manda mensagem pra eles no Insta. Diz que a gente tá
assistindo.
É chato
mandar.
Quando só o Edu xinga o Costa. A gente quer os Brasileiros da Coreia também.
Keila Delgado. Bah, foi tenso demais. Na esquina da escola, antes da aula. Putz, o guri usava aparelho e meu lábio ficou preso. Não me pergunte como. E eu só senti que o abobado ficou com as duas mãos na minha bunda. E não durou quase nada.
Cada um aqui vai falar um lugar muito deprê que já ficou com alguém. Eu,
nunca
um ônibus.
Mais.
Um ônibus de Capão pra Osório. Fiquei com uma pessoa sentada no ônibus. Vocês.
Pra ficar beijando no ônibus.
Não, muito horrível. Enjoado. Horrível.
Na frente da prefeitura de Flores da Cunha.
Nossa senhora.
No banheiro de rodoviária.
E de São Marcos também.
Ganhamos aqui. Banheiro de rodoviária, ganhamos.
Banheiro de rodoviária.
Não tem como.
O senhor é um manja-rola?
Não, foi
mas anjo. Tu tens preconceito com isso?
Não, é que você sabe que tem uma galera aí que fica nos banheiros pegando.
Como assim? Aquele furinho que tem no box do banheiro só pra tu avistar se tem alguém chegando, não é?
Vocês viram? Sabia que o Dário nunca toma banho com a gente no futebol, depois do futebol?
Eu nunca tomo faria. Eu me fecho Deus numa cabine. Eu não faço isso.
Pelo amor de Deus, gente. Que isso? A natureza?
Eu não gosto. Eu não gosto.
O corpo foi feito
pra ficar nu. O Maicá é assim, né? Daí tudo bem. O Edu não, né? O Edu
é... Tu acha que é assim pra ver o meu...
O Maicá é assim. O Edu é que é mais aqui.
Assim é, né?
Não, não. Fico pelado na frente de qualquer um.
Eu também não. Ah, tem que conquistar pra ficar pelada. É. Tem que conquistar.
Jackson Chu, ela que chegou em mim. Eu já era maior de idade.
Caralho!
Eu já era maior de idade. Ops. Virgão é foda. Porra, Jackson!
Ah, é o mesmo.
Ali o Gato Mia, vocês conhecem o Gato Mia?
Essa não.
Eu não sei o que estão falando.
Não, o Gato Mia.
Gato Mia é escuro. Tem um jornalista aqui no Rio Grande do Sul que.
Eduardo.
Deixa ele.
Calma, então
tá. Deixa ele se expressar.
Se não falar nome, tá ótimo.
Tem um jornalista no Sri Lanka, tá?
Tá. Agora melhorou, ninguém sabe.
Que tem um clube de futebol chamado Nacional, tá? Que ele cobria esse clube de futebol nacional.
Dava muito bem com os guris da base.
E ele ficava... Ele conversava bastante com os guris da base desse clube lá do Sri Lanka.
E eles brincavam no quarto do hotel.
Isso, apagava a luz e ficava gato, Mia. E ele fazia miau.
Miau! Isso.
Que é a broderagem. Que rola muito na cadeia.
Mas não é atirei o pau no gato? Não é o nome do coelho?
Agora, o frustrante era a verdade consequência, que começava todo mundo pedindo verdade. Os guris, verdade, verdade. Aí daqui a pouco, não, mas tem limite de verdade. Pera aí, vamos meter. Temos consequências aí.
Aí tem o Léo disse ali, ó, tem o passanel, que vocês jogam muito passanel, né?
Verdade.
Vocês adoram o passanel.
Nos Estados Unidos tem o 8 Minutos do Paraíso também.
Falando em passanel, tem um episódio novo do podcast Papo Hot, que é sobre
passanel. Anel. Exatamente, tem gente que não quer passar o anel.
Não,
a gente
esse
que
passa...
É o melhor episódio. Melhor episódio de todos os tempos.
Me engasguei. Esse episódio do Papo Hot, que é sobre passar o anel, tá... Genial.
Tá genial.
Tá aí, ó. A gente tá melhor esperando. Episódio. Ainda não.
Ah, que tri. É isso aí. Pra gente saber que não é tanto.
Eu tô assim. Guardando um gostinho pro final, mas falta uns 2-3 minutinhos. Melhor programa. Melhor episódio. Vamos fazer um prêmio? Vamos criar um prêmio nosso?
The Sobre Best Of.
The Best Of. Melhor episódio de podcast.
Vamos criar o
do prêmio. Ano no. Do entretenimento no Rio Grande do Sul. Papo Hot sobre sexo anal.
Isso
é
aí.
Inacreditável. É risada do início ao fim.
Top of mind. Vamos criar o prêmio bairrista de jornalismo e aí a gente dá pros nossos funcionários.
Vamos fazer isso?
Exatamente.
Tem um monte de medalha já lá embora.
Hoje à tarde
embora,
vamos entregar os primeiros.
Sim. Inclusive, tem uma empresa do Sri Lanka que chegou a 70 milhões de reais aí pra rolar uma reforma digital. Eu acho que tinha que chamar o
Papo Hot. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão comprar Osmo. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão comprar a tablet da Samsung. E vão deixar encalhado numas caixas lá, porque eles acham que vai ter. As pessoas vão comprar assinatura digital ganhando tablet. Não vão comprar o tablet, sabe por quê? Porque tablet é hardware. Hardware esgota rapidinho. Sim. Aí tu vai tentar mandar um tablet pra uma pessoa e o tablet já foi. E aí tu tem uma conta pra pagar com a Samsung e os tablets estão lá guardados.
Guardado. É complicado.
Uma estratégia digital muito bem feita.
É. Vou comprar um.
Aí essas empresas do Sri Lanka.
Vou tentar reinventar o YouTube também. Olha lá.
É sempre assim, ó. É sempre assim.
Mica Vargas, spoiler no final, Edu conta uma história do único amigo dele que ele tem e envolve estourar.
É sempre assim.
Essa história é maravilhosa.
É sempre assim.
Tu não vê essa história?
Não, vou ver.
Conta aí pra gente.
Mas eu acho que eu sei qual é a história.
É aquela
do Papo Hot. Ah! Mas eu acho que eu sei qual é a história. Do nosso amigo aquele?
É.
Que usa óculos. Olha, eu não ri daquilo lá.
Ah, tá. É. Foi brincando de esconde-esconde, diz o Rafael. Sem querer, fomos parar no mesmo esconderijo.
Quem é que escondeu o que nele?
Casinha de boneca. Aí rolou, mas já tinha um Eu Gosto de Ti rolando. Já quem escondeu? Quem escondeu quem aí? A Natália, foi terrível. Eu ingenuamente não imaginava que seria tão molhado.
Eu também passei.
Durou horrores, parecia que nunca ia acabar. Depois fiquei só no abraço, pensando que não queria nunca mais beijar na boca.
Sabe o que é pior? Quer dizer, é melhor tu beijar alguém que já saiba beijar. Só que a pessoa que já sabe beijar, ela quer continuar mais tempo beijando. E tu não sabia daquilo.
Com aquela anaconda.
É ruim.
Aquela enguia, assim,
tá horrível. Teu primeiro beijo foi com gay, com gay de banheiro.
Pois é.
O que tu beijou na primeira vez?
O Luan,
eu não entendi essa.
O Luan também respondeu aqui, ele disse, foi horrível, seco. E superestimado. Criei uma expectativa muito grande. A decepção tomou conta.
Eu vou falar uma coisa pra vocês.
Olha lá, Gabriela, depois leu dela ali.
Gabriela Weinfurter.
A Gabriela mandou uma mensagem ontem dizendo que eu tenho que atirar de 12.
Esse sobrenome aí não.
12 é muito legal porque tu gatilha assim, ó.
Já fez isso?
É a famosa.
Não, mas dá pra ver no filme?
12 é muito legal, tu já usou, não.
Eu queria gatilhar assim, ó.
Dirigir uma Ferrari é muito massa. Já dirigiu, não sei dirigir.
Já
é a famosa punheteira, né?
Já me inscrevi na Twitch porque às 18 eu tô saindo da empresa e não vou conseguir ver ao vivo. Vamos.
Ótimo.
Vamos. Uma coisa que a gente pode debater aqui é a primeira vez. Não tem como
a primeira vez. A primeira vez é horrorosa.
É um negócio. negócio.
É, olha, é desnecessária.
Eu vou rapidinho contar minha primeira vez, tá? Foi em Rio Grande.
E depois das 18, todo mundo vai contar a sua primeira vez. Tá. Vamos lá.
A minha... Não, mas eu só vou dar um spoiler. Tá. Foi em Rio Grande, indo fazer um vestibular, um negócio que era 3 anos que tu ia. E aí, vamos. Mas não tem camisinha. Aí eu saí, sei lá, 2 da manhã, 1 da manhã, procurando uma farmácia em Rio Grande ouvindo um Discman. Aquilo ali foi
o ápice.
Uma vez aconteceu uma história muito louca comigo.
Ah.
Porque eu não morava aqui, né? E eu não tinha carro nunca e não sabia dirigir. E aí eu tava fazendo um curso em Cachoeirinha. E aí eu matei a aula e vim jogar bola com meus amigos. E aí tinha uma guria que eu ia ficar e ia na casa dela, que ela morava, os pais dela, aquela galera do interior que tem grana.
Tu lembrou?
Morava sozinho no apartamento. Ah. E aí tá, aí eu fui, né? Aí eu falei, não, eu vou...
Final dessa história no Proibidão de hoje.
Isso aí,
hoje
Proibidão, né? Às 18 horas, o Guilherme já vai comprar os latão lá. Vamos.
A primeira vez foi na cama dos meus pais.